Estamos conversando com a doutora Bianca Besbate Pellegrin, ginecologista e obstetra. Assunto menopausa. E as perguntas chegam aqui para a gente. Nós vamos passando para você, tá bom? Olá, bom dia. Eu fiz estectomia total com 39 anos. Hoje tenho 59. Usei 10 anos adesivos estraidote de 50. Ainda sinto calorões. Ela pergunta por quê?
Quando a gente tem, provavelmente quando foi feita essa cirurgia, a esterectomia total, para quem não sabe, é retirada do útero. O que provoca os sintomas de menopausa, de climatério, são os ovários. Então, eu tenho uma diminuição da produção de estrogênio pelos ovários. Então, provavelmente, quando foi retirado o útero, acabou sendo retirados os ovários também. Quando uma paciente entra numa menopausa dita cirúrgica, que a gente retirou cirurgicamente o útero, retirou ovários, tende a ter uma pior sintomatologia que aquela que vai acontecendo naturalmente. Por quê? A que acontece naturalmente, eu tenho pouco a pouco, dia após dia, uma diminuição progressiva na minha quantidade de estrogênio. Então, o corpo vai se adaptando melhor. Quando é uma coisa abrupta, que hoje eu tinha meus dois ovários, amanhã eu não tenho meus dois ovários, o meu corpo não está acostumado com isso. Então, a sintomatologia tende a ser pior. Não é uma regra, mas muitas vezes isso acontece de forma pior do que a que acontece naturalmente.
Muito bem. A ouvinte manda um recado, nos cumprimenta pelo conteúdo. Bom dia, Jair. Parabéns pelo programa. Sou fã. E agradeço você por trazer a doutora para nos deixar sempre bem informadas. Vou dar uma parte desse crédito para o Gustavo também, que agenda as entrevistas aqui. Né, Gustavo? Muito bem. A nossa função é informar as pessoas, né? A imprensa ela não cria e não altera fatos, ela noticia. E quando o assunto é prestação de serviço, a gente leva informação antecipada para que as pessoas possam procurar o profissional, né? De forma rápida, antecipada, né? Prevendo um problema que possa acontecer, né? Então, se houver uma predisposição, você já vai orientar, né?
Exatamente. E hoje a gente precisa de fonte confiável, né? Porque a gente vive um período de muita informação dita de qualquer forma, sem fonte, sem origem, sem realmente ter uma certificação de que é uma fonte verdadeira. Então, poder contar com um meio de informação que informa de maneira séria, correta, com fonte, acaba sendo muito melhor.
Com certeza, é bem isso mesmo. A menopausa, como já disse a doutora, pode chegar antes dos 40, em alguns casos, né? Após os 40 também, mas normalmente o período correto, ideal, que chegue a partir dos 49, 50, por aí, doutora, é isso?
Correto, normal, entre 40 e 55. Abaixo de 40, precoce, acima de 55, tardia.
Mas é um período enorme, né? 15
é um período
anos,
enorme.
Né?
O mais frequente é entre 49 e 51. Mas ela pode acontecer nesses 15 anos de intervalo.
Com essas alterações do corpo da mulher, ela fica mais suscetível a contrair doenças também? Ele fica enfraquecido?
Isso é um ponto importante. A vagina de toda mulher, ela tem uma flora normal, tem um pH normal. Então, eu tenho fungos, bactérias que vivem dentro da vagina, que é normal, que protege a gente. A secreção normal protege a gente. pH, que é o nível de acidez, isso protege a gente. Na menopausa, tudo isso muda. Então, as mulheres, após esse período, elas têm um maior risco de determinadas infecções, porque eu perco essa barreira, eu perco essa parte dessa proteção. Então, pode sim ter mais incidência de infecções.
Isso está diretamente relacionado às práticas de higiene da mulher também?
Mais ou menos, assim, algumas coisas sim. Mas, por exemplo, tem paciente que acha que tem que lavar dentro da vagina, que isso é bom. E isso não é bom. A nossa vagina, ela é autolimpante. Então, eu tenho produção de secreção, eu tenho as bactérias, os fungos, todo mundo que mora lá, que é normal, que é saudável. E se limpa. Então, eu não preciso colocar o dedo lá dentro para limpar. Às vezes, eu acho que eu estou ajudando e esse excesso prejudica, porque mata a minha flora normal, altera o meu pH, então eu destruo a minha defesa, achando que eu estou ajudando. Então depende se está sendo feito de uma maneira correta.
Depois da menopausa, não é possível engravidar?
A partir do momento que eu tenho falência ovariana da menopausa definitivo, aí já não pode mais engravidar. Mas qual é o cuidado? A gente tem a fase de transição, que às vezes a gente acha que entrou na menopausa e não entrou. Porque às vezes, eu tive a minha menstruação 6 meses atrás. E daqui a pouco vai menstruar de novo. Então eu tenho que ter certeza, porque eu posso confundir. Achei que realmente foi minha menopausa e na verdade não foi.
A reposição hormonal, ela é necessária? Em que momentos que ela é indicada?
Depende da paciente. Depende se eu tenho sintoma que me atrapalha, se o climatério está repercutindo na minha qualidade de vida, se eu posso fazer, porque mais do que querer fazer, a paciente tem que ter, não pode ter contraindicações ao tratamento. E outra coisa que a gente tem que saber é que tipo de via administrar. O que seria isso? Por exemplo, para algumas pacientes comprimido, para outras pacientes adesivo, para outras gel, para outras creme ou óvulo intravaginal. Então, cada paciente vai ter um tratamento específico conforme queixas, conforme outras comorbidades que tenha e conforme contraindicações.
Muito bem. Vamos fazer uma pergunta agora para ver se há alguma relação também com esse período. Insônia, depressão, ansiedade, também são comuns nessa fase?
Muito comuns. Estão bem relacionados com esse período também.
Não é mito, é verdade.
Não, é completamente verdade. A mulher tem, sim, é um período da vida que aumenta esses riscos de ter todas essas complicações. Não só pelo fato de todas as alterações hormonais que estão acontecendo, próprias do período, mas também pelo marco que é a menopausa, o climatério na vida dessa paciente.
Muito bem. Para amenizar os sintomas, é preciso se alimentar de uma forma diferente? Alimentação, você falou agora há pouco, em praticar exercícios, que também pode colaborar numa melhor qualidade de vida, numa satisfação melhor também, né?
A alimentação, ela interfere muito. A gente tem alimentos mais leves, alimentos mais saudáveis, eles contribuem para que eu tenha uma diminuição na sintomatologia. Quando eu tenho uma alimentação muito pesada, rica em carboidrato, muita gordura, acaba prejudicando os sintomas e acaba piorando os sintomas. Então, ela está muito relacionada, sim, ao climatério.
Mulher, quando é jovem, manter a beleza é uma tarefa muito mais fácil. Mulher, quando envelhece, já é uma tarefa um pouco mais difícil. Tem uma pele bonita, o cabelo. A pergunta é, a menopausa altera a aparência da pele, da unha, dos cabelos? Isso é verdade, Elisa?
É verdade, altera muito. A gente tem, por causa do estrogênio, que é o hormônio que vai diminuindo nesse período, e também diminuição de colágeno, de elastina, tudo isso interfere na qualidade de pele. Então, algumas pacientes não têm esses outros sintomas, mas percebe que a pele, que o cabelo, que isso realmente mudou. E está, sim, relacionado com a menopausa.
Muito bem. Bom dia, diz aqui uma ouvinte. Eu tive adenomiose. Aliás, eu quero perguntar o que é isso.
Adenomiose é assim, vamos imaginar o útero como a parte de dentro, que é a parte que menstrua, é o endométrio. Em volta, miométrio, que é músculo. Tem que ser assim, endométrio só ali dentro, miométrio ali em volta e depois outra camada.
Muito bem.
Quando eu tenho endométrio dentro do músculo, como se estivesse infiltrando por dentro do músculo do útero, eu tenho adenomiose. Quando eu tenho esse endométrio fora da cavidade uterina, fora do útero, ovários, intestino, bexiga, eu tenho endometriose.
A resposta técnica da nossa convidada. Agora a explicação, né, da nossa ouvinte. Então, aqui eu continuo a colocação dela. Eu tive adenomiose, retirei o útero e um ovário, conforme entrei na menopausa, porém estou com variação. Já tive muito calorão, porém no momento estou com os seios doloridos, que para mim seria como a fase da menstruação. Isso é normal, essa alteração? Ah, ela falou conforme o exame, mas o digitar ali ficou errado, ela refez a palavra, né? Conforme exames, já entrei na menopausa, porém estou com variação. E como é que se explica isso, doutora?
Então, um ovário ficou. Então, a gente tem aquele ovário que ficou, continua com a produção hormonal dele.
Uhum.
Então, eu posso ter essas variações como se eu tivesse no meu ciclo menstrual, porque a parte hormonal, esse outro ovário se mantém. A gente perde o parâmetro de menstruação, mas por causa do ovário que ficou, a gente ainda pode ter flutuações hormonais.
Muito bem. Incontinência urinária também é uma situação que aparece após o início da menopausa?
É, a gente tem, por si só, com o aumento da idade, enfraquecimento do assoalho pélvico, que é a musculatura que sustenta meu assoalho pélvico, parte de bacia. Já está enfraquecida conforme o número de gestações, conforme atividades físicas, conforme o trabalho da paciente, acaba enfraquecendo mais ainda. E como a gente falou ali, a gente tem alteração de colágeno, de elastina, na musculatura, tudo isso enfraquece a minha musculatura. E aí algumas pacientes acabam percebendo essa perda urinária que pode estar relacionada, pode até piorar depois desse período.
Muito bem. Perfeito, perfeito. Doutora Bianca Besbate Pellegrin, ginecologista e obstetra, né? Uma ouvinte aqui. Bom, está chegando mais uma pergunta agora, então uma última, né? Peço que não fale meu nome, sem problemas. Quem tem útero de Delfo com duas entradas pode engravidar normalmente?
Então, útero de Delfo é uma má formação Milleriana, então é uma alteração no formato do meu útero. E depende de como está essa alteração. Algumas pacientes engravidam normalmente e vai descobrir essa alteração ao longo da gestação. Outras pacientes acabam não conseguindo engravidar, outras têm abortamento por conta disso. Então, essa paciente tem que ser avaliada, tem que ser individualizada. Cada paciente é única. Então, para saber, a gente tem que avaliar individualmente.
Pergunta extra. Bom dia. Fazia 6 anos que não vinha a menstruação. Daí eu peguei o coronavírus. E aí desceu. Mas depois não veio mais. Tem alguma coisa a ver com o corona?
A gente tem que investigar, porque pode não ter nada a ver com o corona. Pode ter sido uma coincidência.
Certo.
Então, como se meu corpo estivesse me alertando que algo não está certo. Então, tem que ser investigado para poder ficar tranquila e dizer que na parte do útero, da vagina, está tudo certo. A gente tem que investigar.
Muito bem. Agora sim, doutora Bianca Besbate Pellegrin, 3465-1798. E o WhatsApp 99600-5079. Um ouvinte perguntou o telefone e a gente geralmente anuncia esse aqui, né? Mas geralmente também atende à tarde a secretária, é o dia todo. Como é que funciona, doutora?
O WhatsApp do consultório, então, é horário comercial, né?
É o dia todo, né?
Isso, claro. Mas às vezes acontece de ter procedimentos no consultório que não fica aberto o WhatsApp o tempo todo.
E a resposta não é imediata,
né? E a resposta às vezes pode demorar um pouquinho.
Certo.
Então, calma.
Mas é
que...
esse mesmo.
É esse mesmo, vai ser atendida.
99600, atenção mulheres, 5079, tá bom? Ou 3465-1798, a doutora atende em Uruçanga e também em Orleans, né?
Isso. E também para as pacientes, além do WhatsApp, tem Instagram, tem site também.
Claro.
Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato. E, viu que não respondeu, manda outra mensagem, não tem problema nenhum.
Ok, muito bem. Obrigado, um bom dia de trabalho e até breve, né?
Imagina, eu que agradeço, excelente semana e até breve.